Estamos ouvindo uma sonzeira, uma das músicas mais psicodélicas, malucas, cubistas, doideiras da história do Brasil, até uma caricatura da música brasileira. Eu particularmente acho que o Jorge Ben deveria ser o compositor do hino nacional brasileiro. Você curte Jorge Ben, meu querido Ramon Bertazzi?
Curto, e assim, só por curiosidade, Jorge Ben foi o primeiro show que eu assisti na minha vida.
Ah, começou mal, hein?
É, então, sabe por quê? Porque era de graça na praia.
Não, é bem show de graça na praia, Jorge Ben mesmo, né? Isso foi quando?
Eu era muito pequeno, eu não lembro, mas eu tava em Santos. E aí tinha uma época que Santos era não era point de velho, né, como que é hoje. Era a point da molecada mesmo. Então começava a ter vários shows nos canais e minha mãe me levou pra ver o do Jorge Ben. E eu sabia tocar, cantar várias músicas, então adorei, né?
Inclusive porque qualquer um sabe cantar Jorge Ben, porque nem ele sabe exatamente, né, qual é a letra. Você sai colocando. Eu, por exemplo, aqui, eu tô sentado, tem uma escrivaninha. E eu jogo macaco, impressora, caneca e caneta. Você vai jogando palavra. Mas você sabe que eu falei do hino nacional, velho? Você lembra da abertura da Olimpíada do Rio?
Vagamente, eu não cheguei a assistir ela.
Ah, não assistiu a abertura?
Não.
Você acha no YouTube, inclusive. Mas, ó, vou te adiantar que foi morna. Inclusive porque depois de 2004 e 2008, Atenas e China...
China, é.
Né? Então, a de Atenas foi a minha favorita até hoje. A Bjork cantando com aquele vestido gigantesco, cantando Oceania. Nossa senhora, que absurdo. Ah, procurem isso no YouTube, gente. E outra, a Bjork é a minha deusa, né? Aliás, nunca te contei, né? A minha irmã tem uma cadelinha, chama Bjork.
Ah, nossa, vocês curtem mesmo, hein?
A gente curte. Eu andava com o Bjork no carro, né? Pra ouvir no carro, com CDs. Hoje em dia o som do carro não tem mais CD, né? Mas eu tirei, velho, porque senão eu ia bater o carro qualquer hora. Porque você começa a ouvir ainda mais no carro que tem aquela ambiência, né? Fala, eu vou capotar o carro qualquer hora dessa, melhor sair, vamos ver Jorge Ben. Mas por que eu falei da Olimpíada? A Olimpíada tava meio... A abertura tava meio morna, né? Meio xoxa. Até começar a tocar Mora Num País Tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Não tem um brasileiro que não pire nessa música e que não cante junto. Eu sugiro que a gente troque o hino por essa música aí.
É verdade, pode crer. Pelo menos as pessoas vão falar a letra certa, né?
Ah, sem dúvida. Até porque o hino brasileiro ninguém sabe. Aliás, esse é o tema de hoje, né? Não o hino propriamente, mas a gente vai tocar nele já já. Ramon, se eu te contar que a letra do Jorge Ben faz sentido.
Ah, é?
É, velho. Sabe por quê? Vou começar com o outro cara, com o Djavan. Ele mesmo tem uma entrevista, se eu não me engano, para Marília Gabriela, em que ele fala, não, os críticos falam que eu vou empilhando palavra aqui na melodia. É um bando de ignorante que não tem sensibilidade, que não sabe interpretar a minha letra por causa daquela música Açaí Guardião. Né? A letra é Açaí Guardião. Zoom de besouro, um imã, branca é a tez da manhã. E você fala, meu, não significa nada
que
isso.
Que porra é essa, né?
E ele falou que sim, ele falou que não, porque todo mundo que é da região amazônica sabe que o açaí é o guardião daquela região, né? Porque é a base da alimentação e da economia da região. E que o zoom de um besouro é um imã, porque você tá na floresta e escuta um zoom de besouro, de repente aquilo atrai a sua atenção. E que a tez da manhã, olha que bonito, que poético, que a tez da manhã é muito branca, basta você ter um pouco de sensibilidade para pegar. Olha, vou dar uma passada de pano, porque eu gosto muito do Djavan.
Eu também gosto muito do Djavan.
E é o compositor favorito da minha esposa. Vou concordar com ele, embora essa aqui, convenhamos que foi difícil.
É como se você falasse assim, não, na verdade é que a caneca que tá aqui, né, ela transmude. Ela é metálica, então ela reflete o meu eu.
Isso, é. Tem um quê disso, vai. Tem uma liberdade de drogas aí pra composição do Djavan. Mas, ó, falando sério, esse conceito se chama frase nominal, né? Então você vai cuspindo nomes e características em vez de construir efetivamente frases. Isso é um estilo de composição, né? Muita gente fez isso. Sabe quando você vê quadro cubista?
Uhum.
Que é aquela sobreposição de perspectivas, dá pra você fazer poesia cubista também. Então tem um poema muito, um clássico da poesia brasileira, do Oswald de Andrade, chama Ípica. Ele descreve aquela região do centro-sul de São Paulo, em volta do Jockey Club, com palavras. Então ele fala, saltos records, cavalos, as meninas, e a orquestra toca chá, né?
Caraca, tá.
Então você vai cuspindo, é como se você tivesse uma câmera no helicóptero, dando uma panorâmica em toda aquela região e é tudo muito acelerado. Então, os flashes da sua visão de São Paulo são empilhados ali. Isso é um estilo de composição. A letra do Jorge Ben vai meio que nessa linha. Porque o jacarezinho, o avião, cuidado com o disco voador, tira essa escada daí, Tim Maia, aí, alô, alô, W Brasil. E ó, o síndico é o Tim Maia, era o apelido do Tim Maia.
Isso.
W Brasil era o Washington Oliveto, que era amigo dele. Jacarezinho é a favela, onde teve aquele massacre agora no acho que em maio, junho. E tem um monte de gíria da época do Rio de Janeiro. Né? Então o avião, até hoje a gente chama de aviãozinho, né? O cara que leva a droga pro traficante. Disco voador, sabe o Chaves quando grita pro seu Madruga? Lá vem o disco voador! Era pra avisar que a polícia tava chegando.
Nossa, tá, que legal.
E aí você tem umas referências lá, a presidência da república, os escândalos de corrupção lá com o Collor, e tem a Zélia Cardoso. Então tem um monte de ideia meio cuspida ali, que tem só os referentes, tem só os ícones. Então ele vai soltando ideia. Não necessariamente é uma letra que não faz sentido. Eu acho que mais preocupante do que as letras que foram escritas sem conexão de sentido é quando a letra tem uma conexão de sentido e a gente entende uma coisa completamente diferente.
A gente entende e utiliza até em celebrações, né?
E aí o Djavan é o mestre disso, né? A galera interpreta a letra do Djavan de uma forma absolutamente livre. Vide Flor de Lis. Eu mesmo caí nessa, acreditei durante muito tempo que a letra de Flor de Lis era porque a mulher dele morreu no parto.
Isso, e nem Margarida também nasceu, né?
Ele falou, meu Deus, gente, minha esposa tá ali.
Não, e assim, quando eu descobri, e isso caiu tanto no povo, né? Que quando eu descobri que não era, eu falei, nossa, que bosta. Tipo,
porque pagou a música, né? Eu queria que ele tivesse perdido a filha.
Ai, caramba. Mas é interessante você ter comentado isso, porque assim como a gente às vezes interpreta errado e não cria sentido nenhum, não deixa de ser uma interpretação errada criar todo esse sentido fantasioso, né?
Total.
Que fizeram com o Flor de Lis, né?
Total. Você tem história com o Djavan aí?
Não, então, o Djavan é outra banda que eu ouvia muito, porque minha mãe ouvia muito.
Opa, mais respeito, o Djavan não é uma banda, o Djavan é um cara.
Desculpa, é verdade. E assim, Eu lembro que tinha um amigo meu que ele adorava tocar de Djavan, porque ele sabia que as mulheres gostavam muito de Djavan.
Sim.
E aí, eu tinha uma música lá que eu cantava bem errado, viu?
Só uma? Que bom.
Não, tinham várias, mas tinha uma que, meu, demorou. Sabe quando demora muito tempo? Que é o Oceano, do Djavan?
Sim. Aliás, então, é uma música linda.
Linda, linda, a não ser quando você toca Amarelo, Deserto e Seus Temores.
Ah, pode crer. Amarelo, Deserto. Não, e ó, tem o Amarelo e tem o Amaré é um Deserto. Tem muita gente que canta Amaré é um Deserto. Você percebe, inclusive, dois S na
Não, e assim, eu cantava Amarelo, mas eu fico pensando assim, a pessoa que canta Amaré e um Deserto, né?
Não, é o Djavan,
nossa, que ele tentou mostrar um paradoxo.
Os opostos, né? Porque como a música trata dessa coisa do amor e da solidão, é a maré e o deserto. Não, mas a música nesse sentido é bem o que a gente falou, né? Ela tem uma construção que faz muito sentido. Amar é um deserto e seus temores. O ato de amar é meio desolador muitas vezes. É bem bonito. Cara, mas ó, de letra que a gente entendeu errado, nossa.
Posso falar mais uma então?
Porque por favor.
Nossa, eu só conheço essa música do Claudio Zolli, né?
Acho que todo mundo só conhece essa música do Claudio Zolli que vai falar. É Noite de Prazer?
É, Noite de Prazer.
Só tem essa.
E aí, pra quem não ouviu ainda, ele fala assim, né? Pelo menos eu achava que era assim. Na madrugada, vitrola rolando, tocando de biquíni sem parar.
Tocando de biquíni sem parar. Aí você imagina a galera de... Detalhe, que é um homem cantando, né? Um cara de madrugada ouvindo a vitrola e tocando de biquíni sem parar. Falando, tá aí um passatempo legal que esse cara tem.
Não, e assim, tipo, pra começar na letra, eu nunca percebi o rolando um blues. Eu falava, na madrugada, vitrola tocando, ponto. E aí,
não é tocando?
Não, é rolando um blues.
Aí, ó, já perdi mais uma.
Ai, caralho. E aí depois ele fala tocando B.B. King sem parar.
B.B. King. É, não, agora faz mais sentido até, né? Então, rolando um blues, B.B. King é o maior nome do blues, tocando B.B. King sem parar. A Vitrola tava tocando B.B. King sem parar. Mas eu vou te falar, embora eu goste de B.B. King, eu prefiro a imagem do Claudio Zoli de biquíni.
Boa. E assim, eu preciso confessar que não é... tem outras, né, que eu cantava errada, mas... Tem uma que não era eu cantava errado, mas eu achava muito engraçado, porque vai totalmente contra as ideias da música do Rapa, né? O Rapa sempre fez uma... eu sempre gostei muito das músicas do Rapa, e minha esposa sempre falou que o Rapa sabe muito cantar muito bem as músicas dele, né? E eu sempre gostei muito das letras, das críticas, e uma vez eu vi um colega falando que a minha alma tá armada e apontada pra cara do suspeito.
Apontada pra cara do suspeito. E é legal porque é bem na hora, é o fim do verso e tem um eco, né? Para a cara do suspeito,
É! Essa aqui, eu queria que você me defendesse, né, como professor de português, porque eu confesso que cheguei na faculdade e ainda cantava errado, viu? Muitos colégios costumam tocar o hino nacional, né, no, nas escolas, mas eu não tinha isso na minha escola, né? Na escola pública e não tinha. Chegou a ter algumas vezes, só que era muito esporádico. Eu acho que alguém tinha a brilhante ideia e aí vetava. Não, dá muito trabalho, deixa quieto, não precisa. Tem várias palavras no hino que eu cantei errado minha vida inteira. E aí, conforme eu fui ficando mais velho, eu, nossa, então é assim e tal. Eu vou te dizer que sabe quando eu aprendi a cantar o hino perfeito? Quando eu fui na aula, naquela escola, tocava o hino para as crianças e eu peguei um folhetinho.
A maioria das pessoas tem que ler. Inclusive, isso se deve, Ramon, ao fato de que lábaro, ostentas, flâmula, sei lá, tem um monte... Fúlgido.
É, né? Até brado é...
É, mas eu vou te falar, eu acho que até que a gente já trocou essa ideia antes, eu não sei se foi aqui no podcast ou se a gente trocou essa ideia no, nas nossas indas e vindas aí, mas existe um lance de português que dá exercício de gramática e dá uma piadola, assim, que a galera costuma fazer, que é a piada primeiro, a galera fala, não, o Brasil é tão João sem braço que até o hino já começa com alguém ouvindo dizer que alguém fez, mas você não sabe quem é. Que seria o sujeito indeterminado, né? Ouviram do Ipiranga, mas eu não sei quem é. E o exercício de gramática é justamente esse, né? Um exercício de crase. Se ouviram do Ipiranga as margens plácidas, tem crase ou não tem? E muda o sentido da frase. Se é as margens plácidas, é o equivalente à direita, à esquerda, acima, abaixo, ao lado. Então, alguém que eu não sei quem ouviu o brado retumbante de um povo heróico às margens do Ipiranga. Então, alguém estava ali perto do rio, mas você não sabe quem é esse alguém. A letra original do hino é que às margens do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Então, a margem do rio que ouviu o grito. Tá. Né? Aí você me pergunta, tá, mas pra que tanta volta? É o estilo da época. Né, parnasianismo, começo do século XX, aquela coisa da sofisticação. Então, pra que falar beijo se eu posso falar ósculo? Pra que falar abraço se eu posso falar amplexo? Né? Agora, você imagina que eu termino uma carta dizendo com você, teu Felipe, ósculos e amplexos. Uau!
Nossa, eu não sei nem soletrar amplexos.
É, pois é. E, cara, a gente no Brasil adora isso. A gente adora isso. O elogio comum que a galera faz é o sujeito ali fala bonito, né? Eu não entendi uma palavra, mas que fala bonito. A gente pira numa mesóclise, né? Poder seria, uau, fala mais, a gente tá com uma mesóclise aí. Tempos atrás tinha uma modinha da galera falar amo-te, por escrito, você lembra?
Sim, verdade.
Amo-te, amo-te soa mal, parece uma cuspida, né? Amo-te. Né? Lá feio, te amo é tão sonoro, né? Tão melodioso. Tudo bem, o te amo estaria gramaticalmente incorreto no começo da frase, mas o te amo é sonoro para a linguagem do dia a dia. Você não precisa.
Aliás, eu lembro que eu tive um professor de português num cursinho que ele falou uma coisa que eu achei muito curioso, e aí você podia confirmar, que a língua portuguesa é uma língua extremamente preocupada com a sonoridade.
Que... Ah! Não tá errado, mas eu não diria que só. Acho que toda língua tem uma preocupação extra com a sonoridade. O que acontece é que a língua portuguesa faz parte de um tronco linguístico que é muito mais preocupado com a forma do que com o resultado comunicativo. Então, essa coisa do português que assusta todo mundo, né? O espanhol, acho que assusta muito mais do que o português, que é da quantidade de tempos verbais e a quantidade de modos verbais. A gente tem palavra para tudo, né? Para tudo a gente inventa uma palavra nova, quando outras línguas combinam palavras, né? Então, você faz uma palavra ter várias funções na mesma frase, você combina duas palavras, elas adquirem um sentido completamente novo. Em português, a gente não precisa de uma palavra nova, precisa de uma forma nova, precisa de uma conjugação, uma flexão nova. As categorias linguísticas chamam isso de língua morfológica, justamente porque ela tem muitas formas, né? A gente tem um guarda-roupa muito mais amplo, né? Em vez de você ter uma peça que serve para várias ocasiões, né? A gente tem um sapato para cada ocasião, uma camisa para cada horário do dia, mais ou menos por aí. Mas o português, apesar de tudo, consegue ser uma língua muito objetiva. O problema é que essa época em que os nossos hinos foram concebidos, né, comecinho do século XX, nossa! E eu vou te falar, o hino nacional nem é dos piores, viu? Porque já podeis da pátria filhos ver contente a mãe gentil, só serviu pra gente fazer paródia na escola, né? Japonês tem 5 filhos. Você já cantou isso, né? O primeiro é maconheiro.
Ai, caramba, muito bom, muito bom.
Mas peraí, agora eu acho que é pra nós dois. Nem teme quem te adora a própria morte.
Terra dourada, né?
Terra dourada. Então, terra dourada é o quê? É terra cor de ouro, dourada. Tem gente que canta com força, né? Terra dourada.
É, meu. Não, é assim. Eu já vi gente falando assim, você não viu a nossa bandeira que é amarela? Né? Aliás, outro equívoco, né? Que falar que o verde, eu lembro que eu também aprendi assim, né, na escola.
Eu não chamaria de equívoco. Eu chamaria de criar mitologia com os símbolos nacionais. É de propósito.
O verde é da mata, o amarelo é do ouro.
E o azul é do céu e dos mares.
É, exatamente.
É, na verdade, a cor da família de Bragança é verde. A família de Habsburgo, da Áustria, que era da Leopoldina, é amarelo.
E a outra, a última parte eu vou falar que é um pouco de astronomia.
E as estrelas, né?
E as estrelas é uma coisa muito curiosa. Isso eu acho muito louco no nosso hino, né? Se você olhasse no céu no horário da proclamação da República, você viria exatamente aquelas constelações naquele horário. Mas, como estava de dia, não são visíveis. E uma coisa interessante é que as constelações estão invertidas. Sabia?
Não.
É, elas estão sendo vistas como se Deus estivesse olhando para nós e não nós.
Ah, é da hora, hein? É da hora.
É, então.
Tem uma parada que a divisória da faixa com o slogan, né? Não chamava slogan na época, mas o Ordem e Progresso tem a estrelinha em cima para demonstrar que parte do território tá no hemisfério norte, né?
Isso, e essa faixa é a que a gente chama de, na astronomia, de eclíptica, que é por onde passaria o sol, mas também está incorreto exatamente por causa disso que você falou.
Ah, que da hora.
Ela tá mais para baixo para poder mostrar que a gente tem território no hemisfério norte.
Sabia que é por isso que é a cor azul? A cor azul é do positivismo. E aí, como o positivismo era justamente essa pegada, a tradição do nosso exército sempre foi positivista. Tende a ser negacionista da ciência nos últimos 3 anos, né? Mas a tradição do nosso exército foi positivista, cientificista, justamente na época da proclamação da República, porque a República é militar, né? Sim. A nossa República nasceu de um golpe militar. Aí a galera botou lá uma frase positivista, o Ordem e Progresso, e a cor do positivismo, e aí a astronomia tem tudo a ver com isso. Mas essa parada de que Deus olhando pra cá, eu não sabia, bem louco.
Né? E assim, só pra finalizar, porque pra gente voltar pro foco, mas você acredita que, assim, nas minhas aulas de ótica, que eu sempre falo da bandeira, né, minhas aulas de física, que eu acho muito curioso isso de astronomia, eu pergunto pra todos os alunos que cor tá escrito Ordem e Progresso, e 50% fala que é preto,
é verde.
É verde. E o resto fala que é azul.
É. Ninguém nunca olhou, né?
Não, e já aconteceu de eu abrir o Google na frente da sala e falar, olha, gente, é verde. Ah, essa tá errada.
Essa aqui é muito legal, né? Você nega o fato. Mas, ó, lembrando pra galera, nem teme quem te adora a própria morte, aí o vocativo, vírgula, terra adorada. Terra adorada por todos nós, porque entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. O Brasil é a pátria amada e é a terra adorada. Basicamente, a letra do nosso hino, se você não entendeu, eu vou resumir para você. O Brasil tá na América, o Brasil é bonito, é ensolarado e se precisar a gente morre.
Isso foi uma coisa que eu sempre comentei. Eu falei assim, meu, ele fala, nem teme quem te adora a própria morte. Eu falei, mano, isso não é.
Mas todo hino é assim, né?
É.
Os hinos são marchas militares. Quem acha que o hino brasileiro, ah, de mau gosto, porra, e o hino de Portugal, que estimula o suicídio? Que é as armas, sobre a terra, sobre o mar. As armas, contra os canhões, marchar, marchar.
Nossa.
Porra, marchar contra o canhão, velho. Que porra de hino, que eu não vou. Bom, voltamos aqui para a nossa vaca fria. A gente tá falando de más interpretações, mas até agora a gente tá falando de uma coisa que você ouviu errado.
Isso.
Ou que é feito de uma maneira tortuosa. Eu acho que me preocupa muito mais quando a letra é auto-evidente, mas a gente não quer prestar atenção na letra. E aí, ó, você tem um quê dos males de não saber interpretar texto e os males de não saber inglês.
É.
A gente tá muito acostumado com aqueles eventos escolares, né? Principalmente com criança, Dia das Mães e Dia dos Pais. Vamos fazer o Dia das Mães primeiro, que vem antes no calendário?
Beleza.
Tem uma música, eu sou particularmente fã do Pink Floyd, vocês sabem disso, eu já comentei aqui antes. Uma música chamada Mãe, Mother, e é uma música linda. Uma música que começa num violão e voz, uma música tranquila, é gostoso de ouvir. Só que não é uma música adequada para, como eu já vi, ser usada numa festa de Dia das Mães. Porque o rapaz dialoga com a mãe e ele fala mais ou menos assim: mãe, lembrando que isso aqui foi composto na metade do século XX, anos 60 e 70, e o compositor perdeu o pai na Primeira Guerra, e ele viveu ali a Segunda Guerra, então você tem a ambientação da guerra muito forte nisso. Ele conversa com a mãe assim: mãe, você acha que eles vão jogar a bomba? Mãe, você acha que eles vão gostar dessa música? Mãe, você acha que eles vão tentar? É difícil traduzir isso, é break my balls. Toda vez que um homem é emasculado, quando ele é agredido, quando ele é, sabe o lance de quebrar o espírito? Eles vão me humilhar, alguma coisa desse tipo. Mãe, você acha que eles vão tentar, seria literalmente, né, quebrar minhas bolas? Mãe, você acha que eu deveria construir um muro? E aí tem toda uma metáfora lá do Roger Waters, o show The Wall e tal, né? Então o muro é tanto o meu conjunto de valores, aquilo que me instrumentaliza enquanto humano, mas é também aquilo que me faz deixar de enxergar o mundo, que me isola, que me aliena. Até aí tá tudo bem, né? O cara, aquela figura tipicamente freudiana, que depende da mãe pra tudo e tal. Aí continua: mãe, eu devo me candidatar a presidente? Mãe, eu devo confiar no governo? Mãe, eles vão me colocar na linha de frente, né? A linha de fogo, na guerra de novo? Mãe, isso é tudo uma perda de tempo? De novo, a figura freudiana. Mas a mãe responde: shh, filhinho, shh, né? Hush, né? É filhinho, bebê, 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 né? A mamãe vai fazer todos os seus pesadelos se tornarem realidade. A mamãe vai colocar todos os medos dela dentro de você. A mamãe vai colocar você bem aqui, debaixo da asa dela. Ela não vai deixar você voar, mas talvez ela deixe você cantar. Mamãe vai manter o seu filhinho gostosinho, assim, cozy, confortável e quentinho. Aí depois a mãe fala o seguinte: a mamãe não vai deixar nenhuma dessas safadas, né, chegar perto de você. A mamãe vai esperar acordada até você chegar. A mamãe sempre vai saber por onde você esteve. A mamãe vai deixar o seu filhinho saudável e limpinho. Aí ela termina falando: oh, meu bebê, você sempre será um bebê para mim. E aí a última frase é: mãe, você precisava ser tão alta. Então é difícil traduzir, né? Did you need to be so high? Você pode interpretar did you need to be so high no sentido de estar chapado. Então, quando você fuma muita maconha, você fica alto. Gente, isso é um ode anti-maternidade, né? É altamente contra a maternidade, o quanto a mãe destrói a vida do indivíduo. E tá lá a galera: ah, essa música é tão bonita, essa música é tão bonita, porque chama a mãe. E aí, eu acho que tem uma mais desesperadora, velho, que eu já vi em tudo que é festa de Dia dos Pais. Eu já vi em formatura, em homenagem aos pais, aí entra pai e mãe, e o mais problemático de todos, eu vi um rapaz um dia que teve uma desavença, digamos assim, com seu pai, cobrando de seu pai uma participação mais decente, e aí o pai, para dar um esculacho, para dar um sermão nele, mandou a letra de uma música chamada Como Nossos Pais, do Belchior. E aqui você não tem a desculpa do inglês, né, meu irmão? porque o bagulho é em português. E a letra diz, eu não vou ler a letra inteira, mas olha que legal. Eu gosto muito desse trecho a partir daqui, ó. Você me pergunta pela minha paixão, digo que estou encantado com uma nova invenção. Eu vou ficar nessa cidade, não vou voltar pro sertão, pois vejo vindo no vento o cheiro da nova estação. Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração. É um mod à juventude, né? Então, um hino para a juventude, para a novidade, para aquilo que está vindo e tudo mais. E aí a música diz o seguinte: minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo, e aí na interpretação dele, Regina, que é a mais famosa, né? Feito tudo, tudo, tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. E aí fica pior: nossos ídolos ainda são os mesmos e as aparências não enganam, não. Você diz que depois deles não apareceu mais ninguém. Você pode até dizer que eu tô por fora ou então que eu tô inventando. Mas é você que é meu passado e que não vê. É você que é meu passado e não vê que o novo sempre vem. Hoje eu sei que quem me deu a ideia de uma nova consciência e juventude tá em casa guardado por Deus contando o vil metal. A gente envelhece, a gente fica uns velho conformista, reaça e trouxa. E o que mais me dói é que mesmo tendo feito tudo, tudo, tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Eu sempre achei meu pai um bosta, porque meu pai era um bosta. O que me dói é eu ter virado um bosta igual ao meu pai. É. E a galera cantando e batendo palma. É tão emocionante. Ah, mas pra verdade, vivemos como os nossos pais. É uma tragédia.
Sim. Aliás, assim, eu não cometi esse erro na música, porém eu cometi um erro de novo de ter entendido uma palavra errada.
Nessa música?
É.
Qual palavra?
Eu vi a parte do vil metal. Eu entendi a fio dental.
Aí é legal. Olha como é que fica a letra, então. É, hoje eu sei que quem me deu a ideia de uma nova consciência e juventude tá em casa, guardado por Deus, contando fio dental. Ah, mas faz sentido, né?
Nossa. E eu falava assim, mano, será que... Tipo, como a vida fica uma bosta, ele faz qualquer merda, então ele fica contando...
É, então, tipo assim, o lance do cara é ver se a dispensa tá cheia, né?
É, tipo isso.
Não, faz sentido, mas é que é muito mais poético contando vil metal, só pensa em dinheiro. Mas,
é, exatamente.
Os Mutantes têm uma letra falando sobre isso, que é um soco no estômago, né? Porque as pessoas na sala de jantar são preocupadas em nascer e morrer. E acabou.
É verdade.
Nossa, que paulada.
Mas, e assim, ó, já que você tá falando de pais e mães, posso também falar de um outro que muita gente toca e é complicado? É Pais e Filhos, do Legião Urbana, né?
Ah, demais.
Né?
É, fala sobre várias relações, né, entre pais e filhos, né? As múltiplas possibilidades de relações entre pais e filhos. Mas se por um lado tem a mensagem bonitinha de que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, nem todos os trechos são positivos.
É, exatamente.
Aliás, vamos voltar? Essa música é meio cubista também. Igual a parada que a gente tava falando lá do Jorge Ben, porque estátuas de Toffs, paredes pintadas, ela se jogou do quinto andar, dorme agora, é só o vento lá fora, quero colo, né? Então, são várias relações entre pais e filhos. Me diz por que o céu é azul, que a gente, quando eu era criança, cantava pro... Mas essa era de propósito. O tio vizinho era o Celso. Me diz por que o céu é azul.
É azul, é. E assim, eu lembrei de mais uma, que essa me deu um pouco de vergonha alheia, mas eu não sei se eu tô errado, se eu exagerei ou se eu interpretei certo e a galera que tava viajando. Então, eu queria sua ajuda. Foi... Eu não vou falar exatamente como foi, porque foi da família, entendeu? Foi numa festa de... De uma parte aí da minha família, de uma pessoa que já tá ficando velha. E aí, pra homenagear, tocaram aquela música lá. Devia ter aproveitado a vida. É, meu! E eu fiquei, mano!
É epitáfio, né?
E a galera do tipo, nossa, que lindo. Eu falei assim, não.
Não, essa música é linda.
Não, a música é linda, mas...
Ela fala sobre a importância de você aproveitar a vida enquanto a vida está aqui. Mas tem circunstâncias específicas pra você.
É, no caso, tava mostrando a vida da mulher e enquanto mostrava tudo que ela viveu, tocava. Devia ter amado mais.
É, então, tipo assim, eu e minha família... Tem um conto da Clarice Spector muito bom, chama Feliz Aniversário. É uma velha de 90 anos fazendo aniversário. Ela olha pros filhos, netos e bisnetos e fala assim, que porcaria. É bem isso, né? Puta, isso que é a minha retrospectiva, nossa. Tanta coisa que eu podia ter feito e fiquei convivendo com esses bosta.
É
magnífico, velho, é magnífico. É cheio dessas músicas, né? Que a galera usa pra declaração de amor, né? E a música de amor não fala nada.
Sim! E por exemplo, né? Falando de mais uma, e aliás, essa com certeza você conhece, né? É, tem uma música do The Police, agora me fugiu o nome. Acho
puta,
que
já, já sei qual você vai falar. É. Every Breath You Take.
Isso!
Certamente.
Nossa, todo mundo fala, nossa, que música linda, que não sei o quê. Fala sobre o quê, Felipe?
Vamos pra letra? Eu tenho essa letra quase de cor, mas eu vou dar uma consultada aqui, ó, pra não faltar nada. Então, ó, cada respiro que você der, cada movimento que você fizer, cada ligação, né, cada elo que você quebrar, cada passo que você der, eu estarei te observando.
Nossa.
A cada dia, a cada palavra que você disser, a cada jogo que você jogar, a cada noite que você ficar, eu vou ficar observando você. Aí depois tem o refrão, né? Você não consegue ver que você pertence a mim? Como meu pobre coração dói a cada passo que você dá? É a típica pessoa doente mental, é o fã facado, o fã do John Lennon, né? Que vai ficar te observando enquanto você dorme. Você não tá vendo que você é meu? Que você pertence a mim? E a galera fala, nossa, essa é a nossa música. Não!
Não! É o típico relacionamento possessivo, né, de doente. Mas
é pior, porque relacionamentos possessivos existem milhares. Esse aí tá previsto na lei. Ah. Da medida cautelar esse tipo de relacionamento. Cara, você me fez lembrar de uma também nessa pegada. É a música do U2 que eu já vi tocando em casamento várias vezes. Que é uma música, de novo, na mesma pegada, né? Sobre relações mal resolvidas. With or Without You. Né?
Ah, sim.
E o próprio título já deveria ser uma sugestão, que é Com ou Sem Você. Aí o refrão diz, com ou sem você, eu não consigo viver. Com ou sem você. E você se entrega, você se entrega, e você se entrega, você se entrega. E o give yourself away. E é difícil você traduzir isso, porque não é só esse give away, é no sentido de que você se doa, mas não vai sobrar nada. Give away, é tipo assim, eu te dou e não é mais meu, você fica sem. E aí o conceito da música é, bom, eu te amo e você faz de tudo por mim, mas mesmo assim não adianta. Eu sou um insatisfeito completo, eu não consigo viver com ou sem você. Então a minha vida tá uma merda e você faz de tudo pra me deixar feliz, mas eu te puxo pra baixo junto.
Então, e essa música é famosa, que já apareceu até no seriado do Friends, como um pedido de desculpa.
Ah, você não entendeu nada. Então, aí é que eu não vou te desculpar mesmo.
Né? Porque ela não, e ela não desculpa, então ok.
Então, mas olha que legal, mas que pedir desculpa bosta? Porque, veja, o que acontece é, você precisa pedir desculpa pra pessoa. Aí você fala, você se doa, você se doa, você se perde, você faz de tudo. E mesmo assim eu não consigo viver, com ou sem você. Falei, então vá pro diabo, te carregue. Não é? Essa é muito louca. Velho, você tem mais alguma música na fila? Porque tem uma que me ocorreu aqui que eu acho que é a pérola, eu queria me estender conversando.
Isso aqui
diabo.
É só pra continuar com esse negócio de relacionamento possessivo, né? Mas não tão doente, no caso, só possessivo. Tem muita gente que interpreta a música do Kid Abelha, né? Kid Abelha barra Leone, porque foi o Leone que escreveu. Que é aquela Como Eu Quero, que pensa que é uma música de um casal, só que na verdade é um relacionamento possessivo, né?
É, e a mulher literalmente diz que é dona dele.
É.
Né? Longe do meu domínio, você vai de mal a pior. Vem que eu te ensino como ser bem melhor.
É, exatamente.
Né? Então faz do jeito que eu mandei. Aquele que foi mais honesta, né? Vem meu cachorrinho, a sua dona tá chamando.
É verdade.
Então não glamourizem relacionamentos com problemas psiquiátricos. Nada de colocar na trilha do casamento, pedir pra banda que toca na igreja falar sobre coisas que podem te mandar pra cadeia, ou medida cautelar, ou processo por dano moral.
Aliás, falando em casamento, você já pegou música que toca em casamento e você fala...
Cara, a maioria. Tinha um amigo meu que era muito... Ele era um grande entendedor de música, mas ele era um católico muito fervoroso. Uma vez eu fui num casamento com ele, mas ele ficou mal, assim, porque todas as músicas pra ele eram uma blasfêmia. Porque ele falou, meu, tá fora de propósito. Teve uma, essa eu achei muito legal. Só que essa não tem letra. É só a intenção. Confesso que eu fiz uma cachorrada, tá? Estávamos numa igreja católica. É, vai ser importante ela ser católica, porque vocês estão pensando na disposição, né, de como funciona, aqueles bancos compridos. Minha esposa estava bem no corredor, assim, sabe? O primeiro lugar no corredor, e vindo a noiva. E antigamente só se tocava a marcha nupcial, né? Hoje Sim. em dia, os músicos falam, escolhe aí a música para a entrada da noiva e tal. E a noiva pediu para tocar 2001, Odisseia no Espaço. Eu não sei se vocês assistiram 2001, Odisseia no Espaço, mas aquela música... Tom,
é.
Tom, tom. E fica interessante, porque ela é uma coisa dramática, né? Paran! Aí abriu a porta. Né? Tom, 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 tom. E a noiva vem entrando sorrindo e tal. Realmente, uma entrada triunfal. Mas... os momentos do filme em que essa música toca...
É o que eu pensei assim, só falar.
Então, por exemplo, é quando um hominídeo aprende a usar um osso como ferramenta. E aí, lembrando do que eu falei da posição, minha esposa no primeiro lugar na fila, aí começou a tocar e eu fui no ouvido dela, eu tava atrás dela e falei assim, se liga, vai entrar a macaca na igreja.
Uma cena de uma série icônica que é o Big Bang Theory, quando toca essa música, eles começam.
Cara, foi exatamente isso que eu pensei, porque aí ela começou a andar e eu fiquei no ouvido da minha esposa assim. Cala a boca! Cala! Segurando isso assim. Cala a boca! Cala a boca!
Olha, quando é satírico, ou seja, quando eles decidem, os noivos, né, decidem colocar uma música diferente pra zoar mesmo, aí eu acho da hora. Por exemplo, eu tive um amigo meu que ele entrou com a música Welcome to the Jungle.
Ah, então, beleza. Eu conheço um cara que entrou com a música do Super-Homem.
Boa!
É, então, é cômico. Teve um que eu achei muito legal. Ele pegou uma das músicas favoritas dele na vida e pediu pros músicos aprenderem a tocar num arranjo de violinos. Então, a música de um arranjo de violões e voz. Um violino fez a voz principal, aí o outro violino e a viola fizeram um arranjo de violão. Ficou lindo. Eles tocaram Forever do Stratovarius, que é uma música basicamente de amor, né? Ficou bem bonito. Aliás, a propósito, Stratovarius é o melhor nome de banda da história da humanidade, né? Mas deixa pra lá, só queria fazer um friso aqui. Agora... a minha favorita de todos os tempos do que toca em casamento, ou toca em igreja e toca em festa, é uma música que tem uma conotação religiosa, né? Se chama Hallelujah, trilha do Shrek.
Trilha do Shrek.
É, então, tem várias versões dessa música, né? A original é do Leonard Cohen. A versão mais famosa é do Jeff Buckley, mas o artista, o compositor é o Leonard Cohen. Você já prestou atenção na letra dessa música, Ramon?
Não.
Você permite que essa aqui eu leia inteira?
Opa! Ela é grande? E assim, normalmente as pessoas conhecem em trilha sonora, eu não sei, pra mim ela é curta ou ela é grande?
Existem várias versões, né? Ah. Então a versão mais famosa que virou trilha do Shrek é só um pedacinho, né?
Sim.
E aí tem um quê de tristeza, ele tem uma conotação religiosa, porque faz o intertexto lá com o rei Davi.
Sim.
Aleluia, em hebraico, é basicamente algo como glória a Deus, né? Louvado seja Deus. Então é um salmo, né? É um cântico de exaltação lá do povo de Judá. Então faz pleno sentido, porque nesse caso é meio que uma lamentação. Mas a música é um pouco mais complexa. Aí se liga, vamos lá. Trechos, trecho a trecho. Bem... ouvi dizer que existia um acorde secreto que Davi tocou e alegrou o Senhor. Mas você não liga para a música, não é? E vai assim, a quarta, a quinta, ele tá falando de progressão harmônica, né? O menor cai, o maior acende. É assim, o tom menor cai, o tom maior sobe, é a movimentação das vozes quando você tá compondo a música. E o rei frustrado compondo aleluia. Então é o rei, provavelmente o rei Davi, tentando compor ali um salmo, né? Compor uma música de exaltação, e você percebe que tem uma metalinguagem aqui, né? A dificuldade de se compor a canção. Até aqui tá tudo bem. Aí o refrão, aleluia, 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 aleluia. Sua fé era grande, mas precisava de provas. Você a viu banhando-se no telhado. Sua beleza, o luar, derrubou você. Overthrew é tipo, te deixou passado, né? Te deixou sem chão. Ela te amarrou em sua cadeira da cozinha, ela destruiu o seu trono, ela cortou o seu cabelo e dos seus lábios ela tirou o aleluia. Veja, ela tirou no sentido de que ela arrancou, ela removeu o seu aleluia. Veja, quem cortou o cabelo foi a Dalila. Aqui você está falando não só na frustração, mas a mulher que causa a perdição do homem. Aleluia, 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 aleluia. Ela arrancou meu aleluia. Ela desfez o meu aleluia. O meu motivo de dar glória a Deus. Parece bastante sarcástico aqui. Fala de um amor frustrado.
Sim.
Continua. Bebê, querida, né? Eu já estive aqui antes. Eu já vi esse quarto e já andei nesse pavimento, né? Já estive nesse ambiente. Eu costumava viver sozinho antes de te conhecer. Eu vi a sua bandeira na arcada de mármore, que é um negócio que tem lá na Inglaterra. É tipo um arco do triunfo. Na verdade, vou ser bem sincero, eu não entendi essa metáfora aqui. E o amor não é uma marcha de vitória. É um frio e um aleluia quebrado. O amor é frio e o amor não é um glória a Deus. É um glória a Deus quebrado. Broken hallelujah. Então o amor faz mal, o amor machuca. O amor é o contrário do motivo de você dar glória a Deus. Vai piorar. Certa vez você me mostrou o que realmente estava acontecendo, o que estava acontecendo aqui embaixo, né? Mas agora você não me mostra mais, não é? Mas lembre-se de quando... Isso é difícil de traduzir, se liga. Moving, em inglês, significa mudar-se, né? Então você vai de um lugar para outro. Então lembre-se de quando eu me mudei para você. Certo? Então eu fui até você. Então quando eu fui para você, me tornei você.
Tipo, se entregou.
Me entreguei a você. Mas você também pode traduzir, lembre-se de quando eu me movi dentro de você.
Tá.
Me mover dentro de você tem uma conotação bem específica,
uhum.
Né?
Uhum.
Então eu me entreguei a você ou me movi dentro de você. A descrição de uma relação sexual. E a pomba sagrada, seria o Espírito Santo, né? Estava se movendo também. E toda a respiração que... Todos os nossos fôlegos, toda a nossa respiração era aleluia. Cara, se você é religioso, isso é uma blasfêmia. Então, lembre-se de quando eu me movi dentro de você e o Espírito Santo se moveu junto. E cada respiração nossa era um aleluia. Pecado? Puro e simples, pra você cantar na igreja. Aí, aleluia, aleluia, aleluia. E agora vem a pior parte.
Nossa...
Talvez haja um Deus acima. Aí você tá na igreja e você canta que talvez...
Talvez,
Talvez haja um Deus lá em cima. Mas essa não é a pior parte. Agora é que o bicho vai pegar mesmo. Talvez haja um Deus lá em cima. E tudo que eu aprendi do amor, tudo que eu aprendi com amor, foi como atirar naquele que te desarmou. E não é um choro que você ouve durante a noite, nem alguém que tenha visto a luz. É um frio e quebrado, aleluia. Talvez haja um Deus lá em cima. A única coisa que eu aprendi com amor é em atirar em quem te desarma, porque o que sobra é um frio e quebrado, aleluia. A música é uma tragédia, ela não fala de amor, ela não fala de Deus, é uma blasfêmia, é um desrespeito à fé, é a falência da fé, e a galera tá tocando dentro da igreja no casamento. Meu irmão, você não entendeu nada.
E não só não entendeu, como o padre também não tá sabendo da música não, né?
Ah, cara, eu vou te falar. Sabe quando eu fico imaginando Jesus lá, olhando... É muito louco. Bom, reunião nossa aqui pra jogar conversa fora, né?
Ah, mas foi bem legal.
Foi bem legal. A gente tá conversando basicamente sobre a importância de você interpretar direito mensagens artísticas, né? Existem mensagens que não têm absolutamente nenhum compromisso, existem mensagens que a gente completamente desestrutura, a gente desrespeita e perverte a mensagem. Tome cuidado com as suas trilhas sonoras.
É verdade.
A trilha sonora pode estragar completamente o conjunto do discurso.
Muito bom. Pra não correr o risco de ter um dos seus padrinhos imitando um macaco na sua entrada...
Aliás, vamos lá. Eu não era padrinho, mas já fica outro conselho aqui. Não me convide pra ser padrinho. Cuidado com os seus padrinhos, cuidado com a trilha sonora quando você for casar e mais cuidado ainda com os seus padrinhos.
Muito bom, Felipe, gostei muito do episódio, foi muito bacana lembrar das vergonhas que eu já passei ouvindo música, compartilhar aqui com o pessoal. Pessoal, se você gostou, manda aí o seu recado pra gente, compartilha também conosco os seus momentos ilustres que vocês tiveram com música também.
E os infames também.
É, exatamente.
E assim, como diz o Ramon, um vídeo... Né? um episódio lúdico, simples. Ficam as recomendações, porque todas as músicas que a gente comentou aqui são músicas muito boas, a gente gosta de verdade, mas reforçando sempre para prestar atenção numa semana, num mêsinho, numa série de temas bastante científicos, bastante sérios que a gente via fazendo, dava pra gente falar esse aqui um pouco mais leve, né? Quebrar um pouquinho o ritmo. Sempre um prazer conversar contigo, Ramon.
Igualmente, Felipe. Abraço, gente.
Pra todo mundo que tá em casa, lembrando que a gente tá na rede social, estejam atentos lá, interajam com a gente, mandem suas críticas, comentários, observações e todas as ponderações que acharem necessário. Nos vemos segunda que vem. Abraço.
Abraço.
Sou o seu bezerro gritando mamãe. Esse papo meu tá qualquer coisa e você tá pra lá de Teherã. Qualquer coisa, você já tá pra lá de Marrakech. Mexe qualquer coisa dentro doida, já qualquer coisa doida dentro mexe. Não se aveste num baião de dois, deixa de manhã, chimanha, pois. Sem essa aranha, sem essa aranha, sem essa aranha. Nem a sanha arranha o carro, nem o sarro arranha a Espanha. Meça tamanha, esse papo seu já tá de manhã. Berro pelo aterro, pelo desterro. Berro por seu berro, pelo seu erro. Quero que você ganhe, que você me apanhe. Eu sou o seu bezerro gritando mamãe. Esse papo meu tá qualquer coisa e você tá pra lá de Teherã.